Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, vamos falar sobre a população em situação de rua na pandemia, com o padre Júlio Lancelotti e o psiquiatra e palhaço Flávio Falcone. Segundo dados da Prefeitura de 2019, a cidade de São Paulo registra mais de 24 mil pessoas em situação de rua. 286 foram infectados e 28 foram hospitalizados e morreram por Covid-19 desde o início da pandemia. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Padre Júlio Lancelotti, ele é padre e coordenador da Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo, defensor de direitos humanos e paroco da Igreja São Miguel Arcanjo, no bairro da Moca, na cidade de São Paulo. Tudo bem, padre? Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Tudo bem, levando nesse momento difícil que vivemos, mas na luta sempre.
Flávio Falcone é médico psiquiatra formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É ativista de direitos humanos no coletivo Craco Resiste. Atua como palhaço na região da Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo, desde 2012, tendo passado também pelos programas municipais Braços Abertos e Recomeço. Olá, Flávio, tudo bem? Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Saudações a todos e a todas.
Padre Júlio Lancelotti, antes de começar o programa, nós estamos discutindo a respeito dos dados divulgados pela Prefeitura. E o senhor falava que são outros.
O dado do censo, ele é um dado que está aquém. Nós acompanhamos todo esse censo que foi realizado entre 2018 e 2019. 2019 foi a publicação. Eles falam de 24 mil, quase 25 mil pessoas, mas por outros dados que nós cruzamos e pelas falhas que nós observamos na metodologia do censo, nós consideramos hoje de 30 a 32 mil pessoas em situação de rua. Agora, isso basta qualquer um dos que nos ouve olhar para a cidade e ver o número de moradores de rua. Na questão dos infectados pelo Covid-19, se há subnotificação no geral, imagine nos moradores de rua. Se há assintomáticos que não se sabe se estão infectados ou não, imagine nos moradores de rua. Nós temos trabalhado com o número de 32 óbitos. Até a prefeitura esperava que esse número fosse maior. Não é maior, eu acredito em muito, pela atuação dos consultórios de rua, que tem tido uma atuação muito forte pela cidade. Os consultórios de rua dobraram, e nesse sentido eu parabenizo o secretário municipal da saúde, Dr. Edson Aparecido, que dobrou o número de consultórios de rua, aumentou o horário deles até às 10 horas da noite e também de sábado e domingo. Então, a atuação dos consultórios de rua tem sido bastante eficiente. A prefeitura abriu alguns abrigos emergenciais, mas há questões que depois a gente pode comentar, como a questão dos hotéis, que ficou muito a desejar.
A sociedade vem realizando doações ocasionais durante a pandemia, mas não tolera o trabalho com os moradores de rua. O preconceito em relação à população de rua aumentou, Padre Júlio, durante a pandemia?
Olha, até eu acho que o nosso amigo psiquiatra pode me ajudar a entender o que está acontecendo. Quanto mais o isolamento social fechou a cidade, mais a solidariedade aumentou. Quanto mais o isolamento social diminui, a solidariedade também diminuiu. É interessante. O que eu tenho dito é que a solidariedade não pode ser pandêmica. Ela tem que ser endêmica. E ela tem que entrar na estrutura social, na estrutura econômica, na moradia, na política, na estrutura da democratização da cidade. A população de rua atrai e, ao mesmo tempo, também causa uma repulsa. O grande desafio é conviver. Então, eu não digo que trabalho com a população de rua, eu convivo com a população de rua. E toda convivência é um desafio.
Flávio, eu quero te ouvir. Aumentou o preconceito em relação à população de rua?
Aumentou o preconceito, concordo plenamente com essa relação entre o fechamento e a abertura e o nível de solidariedade que o padre Júlio colocou. O que eu posso dizer, pela minha experiência, é que o preconceito com a população de rua, eu vejo que está muito associado a um aspecto que é estrutural da nossa sociedade, que é a luta de classes, que é a estrutura ainda colonial que a gente vive e que, nesse momento da pandemia, tende a piorar cada vez mais, porque o abismo social vai ficar muito maior e mais profundo. Todos os estudos econômicos mostram que vem aí um período difícil que a gente vai enfrentar por conta disso tudo que a gente está vivendo. Eu costumo dizer também que essa luta de classes, o sintoma mais cotidiano dela é o roubo de celular. A forma como muitas pessoas sobrevivem é roubando celular, e isso, para mim, é um sintoma de um produto de consumo extremamente desejável, né, pela maior parte da população, e que é o maior medo da classe média é perder o seu celular.
É, Flávio, isso... você é psiquiatra,
sim,
Flávio.
Sou palhaço. Psiquiatra e palhaço.
Você envolve um trabalho na Cracolândia junto com as pessoas que utilizam drogas. Como é fazer graça num ambiente daquele?
Primeiro que ele é uma estrutura da humanidade, né? A gente costuma dizer que ele é um arquétipo, ele pertence a todo ser humano e ele é a nossa capacidade de rir da nossa própria desgraça, de rir do nosso fracasso. Com a população de rua, o palhaço tem uma identificação imediata, porque eles são a própria fragilidade exposta da sociedade, eles são os fracassados dessa sociedade capitalista e neoliberal. Além de fazer graça, o meu objetivo como palhaço é acessar intimamente as pessoas. Então, além deles sorrirem para mim quando eles me veem, eu tenho capacidade muito maior de acessar a história de vida deles, que é o que me interessa, e de estabelecer um vínculo não hierárquico, porque o vínculo do psiquiatra com o paciente é hierárquico. Então, o palhaço me proporciona um vínculo não hierárquico, mais horizontal, e dentro da perspectiva que eu trabalho, que é a redução de danos, isso é a condição essencial para tratar qualquer pessoa. Porque se você me perguntar qual é a solução, não existe uma solução. Existe uma solução para cada pessoa. E o trabalho meu é descobrir qual é o caminho de cada pessoa e caminhar junto e não fazer por ela.
Padre Júlio, o senhor tem um histórico importante de trabalho com a população vulnerável, que resultou em perseguição e muitas críticas. Como é que o senhor tem enfrentado isso ao longo da sua vida como padre?
Primeiro, eu gostei muito de ouvir um psiquiatra marxista, porque o pessoal fala muito que o padre que é marxista, comunista, agora vão dizer que tem um psiquiatra também, marxista e comunista, viu? Valeu aí, doutor. Aliviou um pouco a minha barra. Uma das críticas que eu recebo é essa. Nós não podemos prescindir na análise social da luta de classes, da análise marxista da sociedade, daquilo que o Papa Francisco agora chama descarte. Não é nem exclusão, porque o sistema neoliberal ele não permite a inclusão, ele descarta realmente as pessoas. Então, as pessoas que estão na Cracolândia não é simplesmente um problema de tratamento médico, de doença, eles são descartados. Não há possibilidade de encartá-los novamente num sistema que, para poder viver, tem uma lógica, e a lógica é a lógica do descarte. Eu enfrento as críticas dentro dessa análise. Eu percebo as críticas por não compreensão de uma análise que eu diria, alguém pode achar estranho, mas de uma análise materialista da sociedade. Você tem que fazer uma análise materialista, você tem que fazer uma análise onde há um sistema neoliberal que se impõe, que usa da religião como meio ideológico de anestesiamento e de colonização, de manutenção da misoginia, de manutenção da homofobia, de manutenção de várias fobias que estão aí matando que estão aí destruindo as pessoas. Então, quando você assume uma postura libertadora, emancipadora, e essa é uma grande questão na convivência com a população de rua, todos os programas da chamada política pública, eles são de tutela. Eles querem tutelar a população de rua. Então, você vê o que são esses centros de acolhida. Hora para entrar, hora para sair, hora para deitar, hora para levantar, hora para comer, hora para tomar banho, hora para... Tudo tem hora. Então, a pessoa não vive assim. Você faz uma rotina da tua vida, mas essa rotina é construída de dentro de você e na convivência com o grupo que você tem. Como você vai estabelecer uma rotina com 400 pessoas? Com 500 pessoas. Você estabelece as rotinas com as pessoas com quem você convive. Por isso que a locação social é uma boa saída, a república e tudo aquilo que for emancipador e tudo aquilo que gerar autonomia. Agora, o sistema neoliberal, ele não quer pessoas autônomas, ele quer pessoas programadas.
Esse trabalho que o senhor vem realizando acaba gerando preconceitos dentro da própria igreja, né?
Sim, muitos acham que eu sou um padre velho maluco, então o que eu vou fazer, não é? Padre comunista, essas coisas todas. O importante é que nós sejamos, e isso, partilhando com o psiquiatra, para mim é muito importante. A solidariedade não é uma dimensão religiosa, a solidariedade é uma dimensão humana, porque senão fica privatizado de quem é religioso. Hoje nós temos uma sociedade laicizada em alguns aspectos, e outros não, nós vimos o que aconteceu essa semana, uma sociedade parece que governada por ayatolás, e não uma sociedade que tem um ordenamento jurídico, que tem que se conversar com médicos e tudo mais. A gente tem que entender que a solidariedade é uma dimensão que humaniza, não é uma dimensão religiosa. Há ateus, há pessoas que não têm religião, cresce o número das pessoas sem religião. E isso não quer dizer que elas serão menos solidárias. A gente fica achando muito que quem está convivendo com os pobres, com os empobrecidos, com os descartados, são religiosos. Não são. Tem muita gente que não tem religião nenhuma. E, às vezes, e nós temos visto isso agora no Brasil, se usa de conceitos religiosos para oprimir, para dominar, para machucar, para destruir as pessoas. Então, nós temos que, na dimensão humana, conversar com o saber psiquiátrico, com a psicologia, com a sociologia, com a psicologia social, com a medicina. Nós temos que ter um saber dialogante e que seja construído, e por isso que essa resposta que foi dada é muito importante. Não existe uma solução só, há uma dogmatização de soluções. A redução de danos funciona para uns, para outros não. A abstinência funciona para uns, para outros não. Os 12 passos funcionam para uns, para outros não. O que eu acredito é que nós temos que levar em conta a dimensão religiosa da pessoa. Toda pessoa tem uma dimensão religiosa. Alguns mais aguçados, outros menos. O que você não pode também é negar a dimensão religiosa. Isso não significa impor valores religiosos. Isso não significa uma visão teocrática, mas significa uma visão antropológica e saber que, antropologicamente, as pessoas podem ter visões religiosas ou não. Então, acredito que nós precisaríamos, em tudo isso, melhorar nossa saúde mental e social, relativizar um pouco certos dogmas.
Ô Flávio, esse aprendizado com o povo da rua, como o padre Júlio está sugerindo, como ampliar nossa humanidade numa sociedade como a nossa?
Primeiro, dizer que eu estou maravilhado de ouvir o padre Júlio falar. Me enche de esperança ver um religioso que pensa da forma como ele pensa. Para mim, existem dois caminhos, que é a solidariedade e o amor, né? O amor no sentido de aceitar o outro como ele é, sem querer tutelá-lo, né? Isso, para mim, tem a ver com amor. Isso são conceitos da espiritualidade, mas são habilidades psíquicas também do ser humano. O que a gente vive na sociedade hoje é uma grande imaturidade psíquica do nível emocional, do nível gosto, não gosto. Essa polarização que a sociedade vive atualmente tem muito a ver com um sistema que não permite que as pessoas se desenvolvam psiquicamente, que não adquiram habilidades emancipadoras. Isso se dá pelo controle dos corpos, isso se dá por diversas formas, e a religiosa é uma delas.
A falta de maturidade, Flávio, é uma característica da sociedade moderna.
Com certeza.
Eu queria ouvir uma música agora, que é da escolha do padre Júlio Lancelotti, Coração de Estudante, com Milton Nascimento. A música foi composta em 1983, inspirada no velório do estudante Edson de Lima, morto pelos militares em 1968. Rapidamente, a música foi abraçada pelos estudantes como protesto contra a ditadura militar, trazendo palavras de fé e perseverança. Gosta muito desta música, da sua escolha?
Muito, muito. Essa música me remete à rebeldia sadia e necessária, a uma inconformação com os modelos impostos, a uma mobilização, a uma luta contra toda forma de opressão. O coração de estudante que pulsa e que tem repulsa por tudo aquilo que é imposto.
Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já bordaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, oh, pra que a vida nos dê.
Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre a população em situação de rua na pandemia, com o padre Júlio Lancelotti e o psiquiatra e palhaço Flávio Falcone. Uma reportagem do Intercept Brasil revelou que um grupo de evangélicos decidiu usar fardas e fingirem serem policiais para fazerem pregações e convencer usuários de drogas a aceitar internação em comunidades terapêuticas cristãs, mesmo sem indicação médica ou ordem judicial. A ação ocorre desde 2011 em Brasília. Essas ações, Padre Júlio, podem prejudicar o acolhimento que deveria ser feito natural com a população de rua?
Eu acho que tudo aquilo que é policial, tudo aquilo que é policialesco, mesmo disfarçado, é a imposição. Eu acredito que nós partirmos para olhar para a pessoa, não vendo a pessoa que ela é, mas aquilo que eu quero ver ou o problema que me chama a atenção, a pessoa não é a droga, a pessoa não é uma dependência, ela é uma pessoa. Os moradores de rua falam muito isso para mim. Ninguém pergunta para a gente o que nós sentimos, ninguém pergunta qual é a nossa dor. E mesmo que você não pergunta, sabe, Flávio, eu tenho feito um exercício, os moradores de rua, sempre com máscara, e nós temos feito que eles usem a máscara, higienizem as mãos com álcool em gel, garantindo sabão e tudo. Eu tenho feito um exercício imenso de alfabetização do olhar. Então, eu procuro ler nos olhos deles a raiva, a alegria, a tristeza, o sonho, o pesadelo. Então, você tem que ler os olhos deles, porque com a máscara o que você vê rápido são os olhos, o olhar deles. Então, a gente tem que olhar para eles com ternura, olhar para eles com acolhimento, olhar para eles porque eles olham para você também. Eu digo que essa é a senha que eu tenho para conviver com os moradores de rua, é o olhar. Eles são muito sensíveis ao olhar, mesmo para que seja para dizer, não olha para mim, ou por que você está me olhando? Mas, no geral, eles respondem e olham também. E eu procuro, mesmo lá naquela região chamada de Cracolândia, toda vez que eu convivo com eles lá, eu procuro captar o olhar. Eu tenho algumas técnicas de comportamento que eu provoco para captar o olhar deles, porque é a porta de entrada, captar o olhar da pessoa e ela se sentir olhada, porque o olhar te humaniza, o olhar te faz existir. Eu existo, ele está me vendo. Sabe, Flávio, esses dias, um menino que está na rua com muito sofrimento mental. Eu, outro dia, perguntei para ele, onde você está dormindo, filho? Ele me disse, eu estou dormindo no cemitério. Aquilo teve um simbolismo para mim, porque ele sofreu maus-tratos, ele tem um olhar muito aterrorizado. Ele não sabe nem como é que ele chegou do Piauí aqui em São Paulo. Então, a gente tem que ir estabelecendo o vínculo para ir... Ele vai falando aos pouquinhos. A gente vai pegando fragmentos da vida dele.
É fundamental construir a ligação afetiva, né, com o morador de rua.
E você sabe, outro dia ele me pediu uma roupa, estava molhado, com frio. Eu fui buscar a roupa, ele cutucou o que estava do lado e falou assim, viu como ele gosta de mim?
O Flávio, eu queria te ouvir sobre essa experiência de Brasília, de grupos evangélicos, propondo, né, internação de moradores de rua em comunidades terapêuticas sem indicação médica ou ordem judicial.
Em primeiro lugar, eu quero lembrar o relatório sobre as comunidades terapêuticas que foi produzido no ano de 2018. E desde lá, o relatório já mostra as diversas violações de direitos humanos que são praticadas em grande parte das comunidades. Essa prática de internação involuntária praticada pelas comunidades terapêuticas é extremamente comum no meio privado. Isso é uma coisa que pouca gente fala, mas o mercado privado de dependência química está quase que dominado por essa prática de que a família liga, a própria clínica já usa usuários em recuperação para fazer o resgate, amarra, faz o que for preciso, interna, e a pessoa fica, às vezes, 6 meses, 1 ano, às vezes até mais de 1 ano dentro de uma comunidade. O grande problema foi as comunidades terem migrado para o Departamento de Assistência Social. Isso foi uma manobra feita pelo Osmar Terra. A partir de então, as comunidades não recebem mais vigilância da saúde, apesar de se comportarem como instituições de tratamento. Então, é uma confusão muito grande, é uma forma de transferência de renda atualmente também muito grande no país, nos níveis federal, estadual e municipal. A contratação do sistema público de comunidades terapêuticas é praticamente a única estratégia do governo atual na política de drogas é muito complicado, porque não é um equipamento de saúde, é um equipamento de assistência social. E aí isso permite com que cada pastor ou cada diretor da clínica faça o que bem entende ou o que ele acha que Deus falou para ele fazer. Talvez esse grupo de Brasília seja esse Deus perverso que está mandando eles vestir farda e não percebe o quão ridículo eles são.
Agora vamos dar uma pausa na nossa conversa com o padre Júlio Lancelotti e o psiquiatra e palhaço Flávio Falcone, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Em caso recente, submetido ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o ministro Edson Fachin defendeu em seu voto que a partir das eleições de 2020 seja estabelecida uma regra clara sobre a viabilidade do exame jurídico do abuso de poder de autoridades religiosas em ações de investigação judicial eleitoral. O tema é polêmico, mas adianto que, segundo penso, o ministro Fachin errou. A Constituição brasileira, como todas as constituições democráticas do mundo, protege o direito fundamental à liberdade religiosa, liberdade de crença e de culto. Para que essa liberdade realmente se concretize, é necessário que o Estado seja neutro em relação à religião. A ideia de tomar decisões sobre preenchimentos de cargos públicos tendo em vista a filiação religiosa do indicado, ou a de utilizar-se do exercício de uma função pública qualquer para perseguir a realização de objetivos religiosos, é claramente contrária à ideia de um Estado laico, pois retira do exercício das funções estatais a neutralidade necessária para que todas as religiões e crenças sejam livremente cultuadas. Fachin argumenta em seu voto que o princípio do Estado laico supõe a preservação de uma autonomia recíproca entre Estado e igrejas, sem impor a ideia de que religião e política devem excluir-se mutuamente. Mas enxerga a possibilidade de imposição de limites às atividades eclesiásticas como uma medida necessária à proteção da liberdade de voto e da própria legitimidade do processo eleitoral. Por que isso? Fachin responde. Em função da ascendência incorporada pelos expoentes das igrejas em setores específicos da comunidade. Fachin mais diz que insinua que pastores, padres, rabinos, imãs ou pais de santo podem coagir moral ou espiritualmente os cidadãos de, aspas, setores específicos da comunidade, retirando-lhes a faculdade de decidir livremente a quem dar o seu voto nas eleições. Essa coação configuraria um abuso de poder, semelhante ao abuso de poder econômico, mas de natureza religiosa, uma espécie de quebra do decoro religioso, que deveria ser observado pelos líderes religiosos. O voto de Fachin emana claro preconceito, tanto com líderes religiosos, como com a política real, verdadeira, fruto da movimentação da sociedade brasileira, das forças populares e de suas organizações laicas ou religiosas. E terceiro, o preconceito com o povo. Esse povo mais simples, repito as palavras de Fachin, o povo pertencente, aspas, a setores específicos da comunidade. O povo, enfim, que na clara mensagem passada pelo voto do ministro, não sabe votar e precisa ser tutelado pelos cultos integrantes das cortes de Brasília. Insisto em meu ponto de vista, com todo respeito ao ministro. Religião e política sempre se misturaram, ora para o bem, ora para o mal. A pregação que o pastor Martin Luther King fazia em seus cultos poderia ser vista por Fachin como um abuso de poder religioso? Certamente, Luther King pregou em torno da política, fez muita política, respaldou muitos candidatos, arrecadou recursos, lutou com seus seguidores pelos ideais que entendia corretos, pela igualdade racial, pela paz, e usou seguramente a Bíblia como elemento de legitimação e convencimento em seus discursos. Digo mais, o Papa Francisco teve uma clara militância política em toda a sua carreira eclesiástica. Tem ainda hoje posições políticas evidentemente demarcadas e não evita expressá-las. Abuso de poder religioso? Quem se convence a votar em um candidato A ou B por ter ouvido um sermão no domingo, o faz porque é vítima de um líder religioso convincente? As organizações religiosas são organizações sociais e, como todas elas, fazem política. Podem fazer política. E é saudável para a democracia que se mobilizem a fazer política. O Brasil precisa de mais organização nessa área e não menos. Mais vontade popular e menos vontade dos juízes de Brasília. E do seu jeito muito peculiar de olhar e tentar organizar o mundo. A figura do abuso de poder religioso, oxalá não prospere entre nós, flerta com o perigo de um Estado que deixa sua neutralidade religiosa de lado e passa a dizer aos líderes religiosos o que é possível ou não pregar, o que, aos olhos do Estado, é correto dizer aos fiéis. E se o Estado entrar nessa arena, acreditem os ouvintes, não nos daremos bem. Acredito que o ministro Fachin tem boas intenções, mas já que estamos no terreno da religião, é bom lembrar o ditado que diz: de boas intenções, o inferno está cheio. Cuidem da saúde, cuidem de nossa democracia. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação: Joel Scala.
Continuamos nossa conversa sobre a população em situação de rua na pandemia com o padre Júlio Lancelotti e o psiquiatra e palhaço Flávio Falcone. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2015 e 2017, o Brasil registrou 17.386 casos de violência contra as pessoas em situação de rua. A maioria das vítimas se declara negra, pretos ou pardos, grupo que concentra mais de 54% das notificações. Apesar de serem minorias nas ruas, as mulheres são as principais vítimas com mais de 50% dos casos. Padre Júlio Lancelotti, continuam as agressões contra a população de rua.
Esse número é uma ficção. A violência contra a população de rua, a primeira violência é estar na rua. Então essa é a primeira violência. Não ter um lugar para dormir. Não ter um lugar com seu cheiro para dizer que é teu. Não ter as tuas coisas. Não ter um lugar... Você veja uma coisa que o Flávio deve observar muito. Uma dimensão humana fundamental, que é a sexualidade, é negada à população de rua. Eles não podem viver a dimensão da sexualidade. Às vezes chega alguém lá na igreja, pare, pare lá, estão fazendo amor, estão trepando, estão fazendo isso que lá na praça. Eu falo, pago um motel para ele. Aí eles vão para o motel, o que eu vou fazer? Você quer que eu vou lá estender uma cortina para ninguém ver? Então, a violência é negar a vida, é invisibilizar. E as dimensões, eles têm afeto, eles também têm desejos, eles também têm amores, eles também namoram. Então, tudo isso é proibido a eles. Você vê, você acha que só se usa a chamada droga ou a substância química ilícita na rua, na Cracolândia?
Claro
que não. Eu falei para uma juíza... Ela disse, eu passei o drone lá e vi, estavam todos usando droga. Então, fica passando o drone em cima da população de rua. Então, a violência é essa discriminação contra eles, a negação da dimensão humana. O povo da rua tem que ser educado, gentil, cordato, agradecido, amável, aceitar tudo que você faz. Tudo aquilo que a gente não é, eles têm que ser.
Exatamente. O que a sociedade não faz, eles exigem do morador de rua.
Tudo que todo mundo faz, ele não pode falar palavrão, ele não pode ficar nervoso, ele não pode gritar. Todo mundo faz, mas ele não. a questão da população de rua, eles não têm quatro paredes, eles não têm intimidade, a vida deles é devassada. Só uma coisa, Flávio, para passar para você, mas que eu acho muito engraçado. Um dia, os policiais militares da cabine lá no centro falaram para mim: só pensa que eles são os anjinhos, a gente fica aqui o dia inteiro, vê o que, que eles fazem lá o dia inteiro. Eu falei: ah, é verdade. Mas vocês já pensaram que eles também ficam lá o dia inteiro vendo o que vocês fazem aqui o dia inteiro? Eles também veem. A população de rua não é nem anjo, nem demônio, são pessoas.
Flávio, eu queria te ouvir a respeito dessa ausência de liberdade que existe na sociedade e que eles querem enquadrar os moradores de rua. Mas antes, a tua opinião sobre se a violência contra o morador de rua aumentou na pandemia.
Aumentou na pandemia, sim, e eu vejo que é um projeto político. Aqui na região da Cracolândia, fecharam todos os serviços de abrigo para a população, que eram chamados de atendes, que eram serviços muito precários, mas era o que a prefeitura oferecia. A ideia do fechamento desses três serviços era que a população saísse do centro, porque existe um processo de especulação imobiliária acontecendo aqui nessa região. Existe um desejo de que a população pobre saia daqui. Então, a estratégia que o poder público está utilizando para chegar a esse objetivo parece muito ser a violência policial. Parece que existe uma ordem de acirrar a violência porque o fechamento não funcionou. A população não saiu daqui porque o poder público não considera que eles são pessoas, que eles têm vínculo, que eles não vão para qualquer lugar como seu animal doméstico que você leva para onde você quer.
Para mim fechar o bloco, rapidamente, falando em polícia, você teve problemas com a polícia no teu trabalho na Cracolândia?
Muitas vezes, pela rádio que eu faço, pela escolha das músicas, e a música que vai tocar logo mais é a música mais escolhida na rádio, e que foi fechada pela polícia 3 vezes porque tocou essa música, que é Negro Drama, do Racionais MCs, com a justificativa de que eu estava incitando a violência policial.
Que é uma escolha sua.
É uma escolha da rua, porque essa com certeza é a música mais tocada na rua.
Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trama que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meias honras e covardias. Periferias, vielas, cortiços. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a fada que pratica o mal. Me vê pobre, preso ou morto, já é cultural. Histórias, registros e escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez, então olha o castelo e não, foi você quem fez, cuzão. Eu sou irmão do meu truta de batalha. Eu era carne, agora sou a própria navalha. Tintim, um brinde pra mim. Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei. Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas. Do quem é quem, dos mano e das mina fraca. Nego drama de estilo, pra ser se for. Tem que ser, se temer é milho. Entre o gatilho e a tempestade, sempre a provar que sou homem e não um covarde. Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro. Vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto. Eu visto preto por dentro e por fora. Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória. Ora, nessa história. Vejo dólar e vários quilates. Falo pro mano que não morra e também não mate. O tic-tac não espera, veja o ponteiro. Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro. Pesadelo? É um elogio pra quem vive na guerra. A paz nunca existiu. No clima quente, a minha gente soa frio. Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil. Fuzil, nego drama.
Crime, futebol, música, caralho. Eu também não consegui fugir disso aí, sou mais um. Forrest Gump é mato, eu prefiro contar uma história real. Vou contar a minha.
Daria um filme? Uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez um rosto na multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Em São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga a carne, é a Torre de Babel. Família brasileira, dois contra o mundo. Mãe solteira de um promissor vagabundo. Luz, câmera e ação, gravando a cena vai. O bastardo, mais um filho pardo, sem pai. Ei, senhor de engenho, eu sei bem quem você é. Sozinho cê não aguenta, sozinho cê não entra a pé. Cê disse que era bom e as favelas ouviu. Lá também tem whisky, Red Bull, tênis, Nike, fuzil. Admito, seus carros é bonito, é. E eu não sei fazer internet, vídeo cassete. Os carros loucos, atrasado eu tô um pouco se tô. Eu acho, só que tem que, seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Eu sou problema de montão, de carnaval a carnaval. Eu vim da selva, sou leão, sou demais pro seu quintal. Problema com escola, eu tenho mil, mil fita. Inacreditável, mas seu filho me imita. No meio de vocês, ele é o mais esperto. Jingue fala gíria, gíria não, dialeto. Esse não é mais seu, ó. Subiu, entrei pelo seu rádio, tomei, cê nem viu. Mas é isso, aquilo, que cê não dizia. Seu filho quer ser preto, ah. Que ironia, cola o pôster do Tupac, aí que tal, que cê diz? Sente o negro drama, vai, tenta ser feliz. Rei bacana, quem te fez tão bom assim? O que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim? Eu recebi seu tique, quer dizer que te desgota céu aberto e parede madeirite. De vergonha eu não morri, tô firmão, eis-me aqui. Você não, cê não passa quando o mar vermelho abrir. Eu sou humano, homem duro do gueto, brau, oba. Aquele louco que não pode errar, aquele que você odeia amar. Nesse instante, pele parda e osso funk, vi de onde vem os diamantes da lama. Valeu mãe, negro drama, drama, drama.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Agora vamos ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Há um jeito ideal de se lidar com a perda?
Há jeitos não ideais de se lidar com a perda, né? Assim como tanta, em outras tantas situações, a psicanálise, as psicoterapias, elas vão ter mais conselhos sobre o que não fazer, sobre o que a gente mais ou menos sabe que não é um bom caminho, do que prescrições sobre o que seria assim, o transcurso normal, as atitudes normais, que em geral são datadas ideologicamente e culturalmente específicas. Né? Mas em relação ao luto, muito importante, então, não impedir que ele aconteça. Não fingir que a perda não se deu. Não imaginar que temos que ser assim super-heróis, que em 15 dias estamos de pé para trabalhar e ir em frente, porque isso vai nos curar do luto. Não é verdade. Cada um tem o seu tempo de aceitação, de contato com a perda. Daí a importância, por exemplo, dos rituais, que nos foram privados, né? Alguns, da reza comum, da lembrança junto ao corpo, da missa de sétimo dia. Tudo isso faz parte do nosso luto. Então, atenção se isso não pode ser feito. Em segundo lugar, considerar que, para aqueles que estão em volta, aquele primeiro momento é de muita oferta, de muita compaixão, de muita comiseração. Mas o luto é um processo difícil, porque o seu segundo momento acontece quando tudo isso passou. Quando estamos nós e as pequenas lembranças, a casa que ficou, o que fazer com as roupas, com os embrólios jurídicos. É importante enfrentar, então, esse segundo momento, sabendo que ele virá como uma tempestade de afetos, né? De culpa, de ódio, sentimentos hostis em relação àquela pessoa que nos deixou, mas também de vergonha, também de embaraço. Tudo isso precisa ser aceito como parte do processo. O luto não é fácil, por isso tantas vezes a gente vê pacientes que assim interromperam o seu luto, congelaram o seu luto, ficaram nesse momento. E isso muitas vezes então vai dar numa depressão, vai dar em atos de violência, vai dar em reações e transformações de personalidade indesejáveis, né? Terceira recomendação é para que a gente entenda que o luto é um processo singular, único, em que a gente vai fazer essa viagem de exploração e de lembrança com aquela pessoa, mas ele é um processo coletivo e cultural. Em algum momento a gente tem que condensar aquela experiência toda, transformá-la, às vezes em gestos, às vezes em escrita, às vezes numa declaração, às vezes em algo que marque a passagem da dor para a saudade que se tornou, então, possível. O luto é um trabalho, é longo, não desrespeite, não imagine que ele pode ser apressado impunemente.
Obrigado. Este foi o professor Christian Duncan, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Comportamento, com o professor Christian Duncan.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, conversando sobre a população em situação de rua na pandemia, com o padre Júlio Lancelotti e o psiquiatra e palhaço Flávio Falcone. Entre abril e junho de 2020, 1.300 famílias foram removidas e despejadas de suas casas na região metropolitana de São Paulo, em plena pandemia de Covid-19. E o prefeito Bruno Covas já anuncia novos despejos na região da Cracolândia, tendo como justificativa o uso e a comercialização de drogas, apesar de diversas entidades que atuam na região informar sobre a presença de mais de 400 famílias, a maioria compostas por desempregados. Flávio, como é que você explica uma atitude dessa?
A lógica é a parceria firmada desde o governo do Dória entre o poder público e as parcerias público-privadas, que são empreiteiras, para construções que não são para as pessoas que moram na região, e parece que essas construções têm que sair com urgência. Então, a lógica é da especulação imobiliária e da expulsão da população pobre para as periferias. Essa é a lógica.
Padre Júlio Lancelotti, a população de rua deve aumentar com a crise econômica e social nos próximos anos. Em consequência, teremos mais ações de despejo de famílias que estão desempregadas, né, não conseguem emprego.
O pior da crise social ainda não chegou. Todo dia eu ouvia dizer que o pico da pandemia não chegou e o pico da crise social também ainda não chegou. Nós ainda vamos amargar o crescente desemprego. Você veja, o auxílio emergencial vai terminar. Agora o governo Bolsonaro está vendo que isso está dando prestígio para ele, pode ser que eles permaneçam, mas vão diminuir o valor, vão aumentar o Bolsa Família. Mas você sabe que quantos irmãos da Cracolândia conseguiram o auxílio emergencial? Pouquíssimos. Nós, para fazermos o auxílio emergencial para os moradores de rua, passamos muita dificuldade, foi muito difícil durante toda a pandemia, nós diuturnamente atendendo a população de rua, todos os dias fazendo o cadastramento, tendo que ativar CPF, RG, certidão de nascimento. Sabe, Flávio, o que está acontecendo? Quem recebeu a primeira parcela está tendo a segunda negada, porque o sistema do sistema penitenciário não está atualizado há muito tempo e muitos estão constando como presos. Então, recebe a primeira parcela e a segunda é negada. E com a extinção do Ministério do Trabalho, não foi atualizado também o sistema do Ministério do Trabalho e muitos constam como empregados. Então, o número de desempregados é muito maior. E muitos que receberam a primeira parcela e até alugaram uma vaguinha numa pensão, num hotelzinho, estão tendo a segunda parcela negada ou transferida para setembro. Então, a população de rua aumenta no Brasil inteiro. O IPEA hoje diz que já são 220 mil pessoas pelas ruas no Brasil. Esse número só tende a aumentar. Você vê a situação do Rio de Janeiro, é de um aumento exponencial. A situação em São Paulo é de um aumento oficial de 53%. Então, é um número muito grande. Você veja o aumento do número de catadores, de recicladores. Então, nós estamos vivendo um empobrecimento acelerado e agudo. O descarte está sendo cada vez maior e há uma concentração de renda cada vez maior. E isso que o Flávio colocou, que eu acho que é o pano de fundo de toda eleição e de toda administração municipal, a especulação imobiliária. Quem governa São Paulo é a especulação imobiliária. Aquela área da Cracolândia é uma das áreas mais interessantes da cidade, porque é um lugar plano. É onde está a Sala São Paulo, onde está o Museu de Arte Sacra, onde está a Pinacoteca do Estado, onde está uma das estações mais intrincadas do metropolitano e conjugada com a ferrovia, que é a Estação Luz do metrô. Está próxima da Marginal e do acesso às estradas, ao Rodoanel. Ali, o plano, Flávio, não sei se você sabe, se chama Nova Dubai. É fazer uma Nova Dubai. É, ali tem o terminal Princesa Isabel. Então, é uma área toda plana da cidade. Por isso que é uma área tão antiga, tão valorizada. Ela era uma área de nobreza da cidade de São Paulo. Tem o Jardim da Luz. Quem governa São Paulo é a especulação imobiliária. Veja, a Porto Seguro fez um teatro lá de 36 milhões de reais. Um teatro com heliporto. O Sesc tem um lugar maravilhoso lá dentro da Cracolândia.
Agora eu vou anunciar a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania. De Nova York, as informações.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância informou que 104 países suspenderam serviços de assistência social por causa da pandemia do novo coronavírus. No estudo Impacto Socioeconômico da Resposta à Covid-19, o Unicef pesquisou a situação de crianças após a crise global de saúde pública em 136 nações. A chefe da agência, Henrietta Fore, contou que o fundo está apenas começando a entender os danos causados por causa das medidas de combate à pandemia. Segundo ela, a Covid-19 aumentou a exposição dos menores à violência devido ao confinamento social, quando as crianças ficam sob o controle de agressores. As medidas também impediram que assistentes sociais pudessem visitar os lares para atender crianças e mulheres vítimas de abusos. Uma outra consequência negativa da crise foi o fechamento de escolas, em muitos casos, uma tábua de salvação para crianças que não têm como pedir ajuda em outras partes. A pesquisa do Unicef mostra que 2/3 dos países tiveram pelo menos um serviço social severamente afetado, incluindo África do Sul, Malásia, Nigéria e Paquistão. A agência da ONU lembra que, mesmo antes da Covid-19, quase metade das crianças em todo o mundo sofriam castigos corporais em casa. E 3 em cada 4 crianças entre 2 e 4 anos estão expostas regularmente a uma forma de disciplina violenta. 1 em cada 3 adolescentes entre 15 e 19 anos é ou será vítima de seus parceiros íntimos durante a vida. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Vamos ouvir agora um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre a população em situação de rua na pandemia com o padre Júlio Lancelotti, o psiquiatra e palhaço Flávio Falcone. Com imenso prazer, nós recebemos a sua presença junto com o Flávio. E que mais importante o senhor gostaria de deixar registrado nesse momento a respeito da situação do morador de rua na pandemia e na pós-pandemia, que deverá piorar a sua situação, já que, como o senhor mesmo disse, essa crise econômica deve aumentar gradativamente.
Eu acredito que é uma coisa que todos podemos fazer. Não discriminar, não ter preconceito, olhar para as pessoas. Você pode ter uma coisa que você pode fazer. Ao invés de ignorar, pergunte o nome, olhe para a pessoa, fale alguma coisa, mostre interesse. Isso todo mundo pode fazer, não custa nada. Pergunte se ele está bem, ofereça alguma coisa. Quebre o gelo que está em você, quebre o isolamento que nós impomos às pessoas mais pobres. Isso é uma coisa pessoal, que cada um pode fazer ou não. E a segunda coisa, lute para mudar essa sociedade, lute para mudar essas estruturas injustas, não concorde com o racismo, com o preconceito, desconstrua. Foi lançada agora essa campanha Desconstruindo o Racismo, Desconstruindo a LGBTfobia e Desconstruindo o Machismo. Então, acho que nós temos que desconstruir, como o Flávio disse, tudo isso está dentro de nós. Em todos nós tem uma dose de racismo, de machismo e de LGBTfobia. Então, nós precisamos desconstruir isso. Isso é um exercício, e às vezes é um exercício penoso, mas todos nós podemos fazê-lo para ter uma vida mais humana e mais saudável.
Padre Júlio, para fechar nossa entrevista, do que mais o senhor tem medo nos dias de hoje?
Eu tenho medo do preconceito, da discriminação, eu tenho medo dos ayatolás.
Flávio, qual é o seu registro final a respeito da situação da população de rua na nossa cidade?
Eu gostaria que as pessoas considerassem a possibilidade de ver a Cracolândia como o sintoma de uma sociedade perversa e de uma sociedade que produz miséria. E a Cracolândia é o resultado dessa sociedade, que é uma escolha coletiva que nós fizemos até agora. Como a última pesquisa da UNIAD mostra, o que mais as pessoas ali precisam é de moradia. Então, existem aí propostas viáveis de resolver o problema de moradia na cidade de São Paulo, tem pessoas pensando nisso. Em segundo lugar, que as pessoas repensem a questão da política de drogas e a questão do proibicionismo, porque, na prática, o proibicionismo não reduziu o consumo, o que reduz o consumo é prevenção, e não combateu o tráfico só cresce. Que as pessoas considerem a possibilidade de que esse não é o melhor caminho e que existem outros caminhos.
Flávio, você é mais feliz como psiquiatra ou como palhaço?
Como palhaço, sem dúvida. Como psiquiatra, a psiquiatria me dá muito trabalho. Falar que a psiquiatria ainda apoia uma das principais estruturas racistas me custa muito caro.
Qual é o seu maior medo?
Meu maior medo é da polícia.
Agradeço as participações do padre Júlio Lancelotti e do psiquiatra e palhaço Flávio Falcone. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor. A partir de setembro, o Observatório vai lançar a campanha Observatório em Movimento. Desta vez, vamos apresentar ao nosso público informações e sugestões sobre o pós-pandemia, orientações de especialistas, diversas áreas do conhecimento de como viver melhor nesse período. Tire suas dúvidas, pergunte e participe. Para saber mais, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. E nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.